Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Racismo no esporte é tema de debate com a CBF no Senado.
Comissão especial vai ao Ceará conhecer produção de hidrogênio verde.
CPMI do 8 de janeiro. Coronel da PM afirma que ataques em Brasília poderiam ter sido evitados com retirada de acampados do QG do Exército.
Boa noite.
Boa noite.
O racismo no futebol foi tema de um amplo debate hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Ex-atletas e representante da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, discutiram a punição de clubes por atos racistas de torcedores e a utilização do futebol como meio de conscientização da sociedade. Repórter Yara Farias Borges.
O presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que o futebol é o esporte mais popular do país, podendo ser utilizado para combater discriminações. Paim lembrou que a legislação já pune atos racistas com prisão de 2 a 5 anos, além de proibir a entrada em estádios por 3 anos.
O país tem a obrigação de tratar as questões do racismo com maior severidade e responsabilidade. O futebol tem o dever de ser exemplo, afinal, é o esporte mais popular.
Ao destacar que um racista se manifesta quando sabe que não será atacado e nem punido, o ex-goleiro Mário Aranha, que há 9 anos enfrentou injúria racial durante uma partida contra o Grêmio em Porto Alegre, disse que tanto o jogador como a mídia têm poder para combater o racismo. Ex-jogador de futebol e negro, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, disse que o racismo é um tema que o afeta de forma especial e questionou a discriminação também nos cargos dentro de clubes.
O racismo se dá de maneira estrutural e velada no fato de haver pouquíssimos treinadores negros em nosso futebol. São raros os dirigentes negros também. Se somos maioria entre os atletas, aqueles que realmente formam o espetáculo, porque somos tão poucos nos cargos de comando e direção.
Representando a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Leão anunciou que, segundo mudança no Regulamento Geral de Competições, os clubes serão punidos por atos racistas.
A partir dessa temporada, os clubes poderão vir a ser responsabilizados pelas condutas de seus torcedores, de seus jogadores, de seus gestores, que vão desde advertência, portões fechados, multas pecuniárias, chegando à pena máxima, que pode ser na forma de perda de pontos. Isso tudo tem colocado a CBF num papel de destaque e de liderança no cenário internacional para combater o racismo.
A validação de diplomas obtidos no exterior no Plano Nacional de Educação é um dos destaques do plenário desta semana.
O atendimento prioritário para autistas e pessoas com mobilidade reduzida em repartições públicas também está na pauta. Os detalhes das votações com o repórter Pedro Pincer.
O Senado pode votar esta semana o projeto de lei que inclui no Plano Nacional de Educação a realização permanente da validação no Brasil dos diplomas dos ensinos fundamental e médio cursados no exterior. Atualmente, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos no Exterior, o chamado Enseja Exterior, já é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que os brasileiros devem ter direito à educação independentemente de onde vivam.
Trata-se de direito a ser afiançado independentemente do país onde os brasileiros vivam, assegurando-lhes os direitos fundamentais, dentre os quais o direito à educação, incluindo o direito à certificação do nível de escolaridade alcançado em seus estudos.
Também está na pauta o atendimento prioritário nos serviços públicos para as pessoas com transtorno do espectro autista e aquelas com mobilidade reduzida. Os senadores também podem analisar 2 projetos que tratam de políticas nacionais, a de incentivo à cultura de flores e de plantas ornamentais de qualidade e a que estimula a produção de mel e derivados.
Já a Comissão de Educação pode concluir amanhã a votação de um projeto de lei que estabelece regras para ampliar a segurança nas escolas. O texto, já aprovado em primeiro turno, propõe medidas como controle de entrada e saída de pessoas dos estabelecimentos de ensino e treinamento para situações de emergência. Também determina o acionamento de serviços de segurança pública e de saúde mental em caso de comportamento estranho por parte de ex-aluno ou ex-funcionários da escola.
A proposta aprovada também estabelece a formação de grupos de cuidado escolar para gerenciamento de riscos na escola e diálogo com órgãos responsáveis pelas políticas públicas de saúde, assistência e segurança pública. O projeto ainda prevê apoio técnico e financeiro da União a estados e municípios para o cumprimento das medidas. E se aprovado na comissão, pode seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Em depoimento hoje à CPMI do 8 de janeiro, o coronel da PM do Distrito Federal, Jorge Naime, reafirmou que o Exército impediu o desmonte do acampamento de apoiadores de Jair Bolsonaro no quartel-general.
O militar destacou ainda que a ABIN informou na manhã do dia 8 de janeiro sobre o aumento dos manifestantes e da violência. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Naime, reafirmou que o Exército não permitiu a retirada de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro do quartel-general no dia 29 de dezembro, apesar de uma reunião no dia anterior com autoridades das Forças Armadas. Citou que o local era frequentado por pessoas que incitavam o golpe. Na avaliação dele, se a PM tivesse conseguido desocupar o QG, os ataques do 8 de janeiro não teriam ocorrido. O coronel Jorge Naime pediu atenção dos parlamentares para relatórios da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que alertavam para o aumento da manifestação e para a invasão das sedes dos três poderes às 10 horas da manhã do dia dos ataques. Segundo ele, se iniciativas tivessem sido tomadas, a PM teria contido os manifestantes. Ele revelou que nenhum integrante do Departamento de Operações da PM estava num grupo de WhatsApp chamado SISBIN, que recebeu os alertas da ABIN. Ao comentar os 5 meses de prisão acusado de omissão, o coronel declarou que deveriam responder pelos ataques os integrantes desse grupo que nada fizeram com os informes de inteligência.
A Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde esteve no porto de Pecém, litoral oeste do Ceará, para conhecer a produção de energia desse novo combustível. Senadores afirmaram que atuarão na criação de políticas e da legislação para o crescimento e a sustentabilidade do setor no país.
No encontro também foi discutida a possibilidade de usar a zona de processamento de exportação no Ceará para ajudar no comércio internacional de hidrogênio verde produzido em complexo industrial e portuário do estado. Detalhes com Floriano Filho.
Integrantes da Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde do Senado participaram de uma audiência no complexo industrial do Pecém com o governador do Ceará, Eumano de Freitas, prefeitos, pesquisadores e empresários. O governador se comprometeu a integrar a produção de hidrogênio verde com a zona de processamento de exportação do Ceará, a primeira em operação no país. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, explicou que o complexo já está produzindo hidrogênio verde em pequena escala e que a comissão especial vai ajudar na legislação que garanta o crescimento e a sustentabilidade do setor no Brasil.
Isso é um tema muito novo no mundo inteiro e na Europa, por exemplo, eles também ainda estão em processo de elaboração, de regulação, de certificações. E o que eu naturalmente defendo é que a nossa legislação aqui no Brasil seja sintonizada a partir dos diversos estudos, dos diversos planos, das diversas equipes que no executivo estão estudando a matéria.
A Comissão Especial sobre Hidrogênio Verde do Senado ainda tem visitas programadas para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná.
Trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.